Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês agora. Eu quero falar sobre um tema hoje. Por que tantos problemas? Por que tantos problemas? Então, nós vamos meditar sobre isso no Salmo 119. Eu quero agradecer os irmãos e irmãs que estão aqui cantando. Depois eles voltam. Salmo 119, versículo 71 e 72. Todos vocês receberam uma folhinha ao entrar aqui. Depois nós vamos orar pelos nossos problemas, por pessoas. Mas nesse momento nós vamos meditar. Por que tantos problemas? Às vezes você não entende por que está enfrentando tantos problemas. Parece que você está fazendo tudo direito. Parece que a vida está te dando um golpe. Parece que alguém está te dando um trança-pé. Parece que alguma coisa está te empurrando para baixo. Então, você sofre o problema. Você sofre a adversidade, a luta, a tribulação, a angústia, a mágoa. Aquilo veio sobre você, te derrubou. E o salmista diz no Salmo 119, versos 71 e 72, assim: foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Você pode ler comigo em voz alta? Não importa a sua versão. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Eu gostaria de convidar vocês para orarem comigo. Eu queria tanto que Deus usasse a minha vida para consolar, fortalecer, motivar, ensinar, abrir o coração de Deus, provar a existência de Deus, não por meio de palavras, mas por meio da fé, da presença real dEle em nosso meio. Senhor nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nos abençoe agora, que o Senhor estenda as mãos sobre nós e nos dê a Tua bênção, a Tua paz, que o Senhor possa fazer com que cada pessoa que está aqui receba, Senhor, o toque das Tuas mãos. Que o inimigo de nossas almas não tenha chance de roubar, de retirar aquilo que o Senhor está plantando dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos um espírito correto, dá-nos um coração sincero, acende a nossa chama para que nós possamos buscar a Tua face e o Teu entendimento. Senhor, que haja alegria no nosso coração, não porque estamos agora cantando, mas porque estamos agora meditando em algo tão sério. Porque nós, como adultos, queremos sempre aprender a viver. Pai, usa a palavra que o Senhor nos deixou como manual de vida para dirigir nossas vidas, nossos pensamentos e o nosso comportamento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o carinho com que você trata este projeto de Deus. Eu quero agradecer você por ter saído de sua casa, por ter ouvido o Espírito Santo te chamar e você sentir necessidade de estar aqui hoje. Eu quero agradecer o seu amor pela minha vida, porque quantas vezes você pacientemente se assenta e escuta aquilo que eu sinto que devo compartilhar com vocês. O que vou compartilhar com vocês hoje, eu aprendi e quero compartilhar com vocês o que aprendi. Então, vamos lá. Por que tantos problemas? Como você gostaria que fosse a sua vida? Sem percalços, adversidades ou problemas? Algumas pessoas gostariam que a vida fosse um mar de rosas, mas nós sabemos que não é assim. Não é verdade? Por quê? Isso é irreal. E se você passar a vida cultivando esse tipo de sentimento, viveríamos, ou você viveria dentro de um espírito de derrota e nunca se desenvolveria para o melhor. Deus quer usar os problemas que enfrentamos para o nosso bem, para nos ensinar que eles são oportunidades para irmos a níveis mais altos, tanto na vida como no nosso caráter. Então, os problemas podem nos trazer grandes benefícios? Quais são eles? Você acredita que os problemas podem trazer benefícios? Quais são eles? Nós só poderemos entender esses benefícios por meio do poder e da orientação divina. Por isso que nós devemos celebrar a nossa fé e a nossa presença na presença do Altíssimo. Filosoficamente, você não entende todas as lutas e mágoas, angústias, aflições que sofre. As pessoas poderão, te trazer pensamentos, ideias, mas você não encontra caminho. O papel da igreja é dar às pessoas não apenas ideias, não apenas uma filosofia de vida, mas dar às pessoas caminho. E nós sabemos bem que Jesus declarou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a realidade, ele é a vida dentro deste caminho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu espero que nesta noite, por meio desta introdução aí, nós desejemos ardentemente encontrar um caminho de crescimento, de constância, que nos permita que nós nos sintamos equilibrados, balanceados, firmes para prosseguir e não desistir. Você já procurou livros de autoajuda? Você já procurou pensadores? Você pode pesquisar na internet sites de pensadores, sites de frases, sites de mensagens. E você então encontra palavras muito bonitas, mas todas apenas voltadas para você. Mas você não consegue sair de dentro de você. Você não consegue caminhar. Você não tem noção para onde ir. Esse é o grande problema da autoajuda. Eu não estou condenando as pessoas, porque eu gosto também. Eu me sinto uma pessoa bastante positiva. Porém, o positivismo, ou o que é positivo, não pode ser um fim em si mesmo. Eu sou positivo por quê? Não por causa de uma ideia ou uma filosofia, mas eu sou positivo por causa de uma pessoa que vive em mim. De uma pessoa que morreu, que sofreu, que venceu. E venceu aquilo que eu não poderia vencer jamais, a morte. Ele ressuscitou. O seu túmulo está até hoje vazio. Diferente dos outros grandes líderes, tanto religiosos, tanto filosóficos, políticos, o seu túmulo está vazio. E quando você chega naquele túmulo, você sente alguma coisa naquele lugar. É impressionante estar diante do lugar que Jesus foi, vamos dizer assim, enterrado. Eu gostaria um dia de fazer uma viagem para Israel com as pessoas daqui. Gostaria mesmo, porque lá ninguém me engana, não. Se alguém chegar para mim e falar assim, ah, aqui é lugar, não é aqui não, é mais para lá. Então, isso eu posso te garantir. Se o guia começar a querer falar, não, aqui, não, não foi aqui não, é mais lá para cima. Então, veja só, queridos, um dia nós poderíamos planejar e irmos para Israel, que não é caro, não é não. E a gente vai, e você pensa que você vai ver bomba caindo na tua cabeça, gente se matando, você não vê nada disso não. Você vai em regiões, você anda ali, você vê muçulmano com judeu se abraçando, sendo famílias felizes na rua, todo mundo vendendo seu peixe. Um em nome de Alá, o outro em nome de El, e vamos em frente. E é muito legal, muito bacana. Vocês vão ver que eu mesmo fora de forma, não afundo no Mar Morto. Vou pegar um jornal para vocês, como já fiz isso para outras pessoas, e vou ler o jornal sentado, pelo menos por 2, 3, 4 segundos na água. Não afundo. Nem um mar morto me deseja. Vamos em frente. Então, nós só podemos entender os benefícios dos problemas que passamos por meio do poder e da orientação divina. Esta é a nossa crença. Então você me questionaria o seguinte: mas onde está Deus em tudo isso? E como Ele pode nos beneficiar através dos problemas que enfrentamos? Onde está Deus? Se Deus é tão bom, por que Ele permite problemas? Se Deus é tão bom, por que Ele então não me protege das lutas, das aflições? Por que Ele permite que eu passe por situações em que eu fico muito triste, em que eu me abato, em situações que eu fico lá para baixo, que eu me desespero, situações que me levam à desilusão às vezes, ao desânimo, situações que me deixam envergonhado, porque as pessoas querem uma resposta. Porque eu digo a todos que Deus é bom e as pessoas me veem sofrendo às vezes. E eles ficam dizendo, como que você pode chamar Deus de bom se você sofre? Porque a maioria das mensagens hoje que ouvimos é que você não precisa nem mais lutar. Basta você dar um dinheirinho e Deus vai resolver o teu problema rapidinho. Se Deus não der, você não vai ter o seu dinheiro de volta. Porque já foi aplicado e não tem como retornar. Na verdade, você ri, mas é a verdade. Então, nós precisamos crer que Deus está por trás de nossas vidas. Isso eu tenho certeza. Quando uma pessoa me pergunta onde está Deus, então vamos tentar encontrar uma resposta. Deus usa certos problemas para nortear, para guiar, para orientar a sua vida. A primeira coisa, Deus não permite problemas na sua vida para te destruir, mas Ele permite situações difíceis para dirigir você. Por quê? Porque sem adversidades, você fica o quê? Estagnado e não se movimenta. Deus faz com que os problemas mudem a sua conduta para mostrar a você o quê? Um caminho de fé. Então, se você não tem um problema, você não anda. Se você não tem uma adversidade, você não tem impulso. Você não se movimenta. Se você não tem atrito, você não avança. Significa que você não está avançando. Quando uma igreja começa a ter muitas lutas, é porque ela está avançando. Quando você começa a ter muitas lutas, é porque você está avançando. E nós sabemos que o inimigo não quer que você avance. Ele vai tentar fechar todas as portas. Mas Deus diz, não fique parado. Você vai caminhar pela fé. Eu estou dirigindo a sua vida. Deus permite certos problemas, então, a fim de que você se achegue e aprenda a ter confiança nele. Ele não quer que você aja como um louco. Hoje você tem uma fé em um Deus maravilhoso. Você um dia confessou que convidou-o para participar da sua vida. Ele vive em você. E se ele vive em você, é porque você quer que ele te oriente. E se você andar pela sua própria cabeça, então existe alguma coisa errada aí. Então Deus vai permitir certos problemas na sua vida para que você enxergue. Ele não precisa, ele sabe, ele é onisciente, mas eu não sou, você não é. E muitas vezes nós não enxergamos, como vamos ver, quem de fato somos diante de determinadas situações. Então, nós precisamos aprender a ter fé, isto é, confiança nele. Mas nós só poderemos ter confiança nele nos achegando a ele. Se um menino está em cima de um muro e um estranho diz, pula, eu seguro, ele não pula. Mas se ele escuta uma voz, se ele conhece a pessoa e diz, pula, eu te seguro, ele pula. Ele se achega, ele se aproxima, ainda que por meio do risco. Então, nós somos chamados para nos achegarmos a Deus e confiarmos nele. O Salmo 13, verso 5 diz, leiam comigo, eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Repare o que esse verso diz. Amém. Louvado seja Deus. Repare o que esse verso diz. Ele diz no tempo presente. O quê? Eu confio no teu amor. Ele tem uma atitude. Não é isso? Se ele está dizendo isso, eu confio, e ele está falando isso no presente, é porque ele crê que está diante de uma pessoa. Ele está dialogando com uma pessoa através do quê? Da oração. Ele crê que está diante de alguém maravilhoso, como nós cremos que estamos diante do Todo-Poderoso. Eu confio no teu amor. Ele está dizendo isso. Eu confio no teu amor. Mas ele está dizendo, as coisas ainda não mudaram na minha vida. Mas eu sei que elas mudarão. As tristezas ainda estão ao meu redor. Mas eu sei que elas desaparecerão. A escuridão ainda está ao meu lado. Mas o poder do teu Espírito Santo, Senhor, é poderoso para queimar tudo isso e afastar tudo isso de mim. Uhul! É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, Senhor, eu confio no Senhor, por isso eu estou diante de Ti, conversando em Ti. Eu sei que o Senhor ainda não realizou o que deve ser feito, e eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu vou me alegrar em ti, pois eu tenho certeza que o Senhor me ajudará, me salvará, me libertará, me livrará. Amém? A primeira coisa que você tem que fazer diante de um problema, ou diante dos problemas, é confessar a sua fé. Você está diante dele ou não está? Não adianta ter alguma coisa mística. Não adianta se aproximar com Deus com mantras. Com 50 Pai Nossos, não adianta. Ou você declara em quem confia, ou então você fica à deriva. Ele está diante de Deus e diz: eu confio no Senhor. E o Senhor vai fazer isso por mim e eu vou me alegrar. Deus usa certos problemas para que nele você tenha um novo ânimo. Com certeza. Se Deus usa problemas para dirigir sua vida, ele usa situações inexplicáveis, de angústias, de aflições, para que você tenha um ânimo novo. Volta isso à loucura. Porque todo problema é para me abater. Eu disse há pouco que Deus não tem por princípio usar problemas para abater seus filhos. Não. Deus não é criador de nenhuma adversidade. Porque quando Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, ele fez esse homem perfeito. O mundo era maravilhoso, a vida era simples, bela, a vida era fantástica. Mas a própria palavra de Deus diz que o homem tornou a vida muito complexa, complicada. Nós complicamos. Nós nos tornamos demais emocionais. Nós queremos porque queremos. E quando a nossa emoção é confrontada, nos abatemos, perdemos a força, porque percebemos que não estamos perto de ninguém. Por isso que eu disse há pouco, que você tem que estar perto de Deus e declarar o quanto você confia nele, e deixe o inferno ouvir isso. Eu me lembro algumas senhoras que falavam para mim, dizendo assim: Walter, quando você for orar, não use palavras de forma audível. Não deixe o som das palavras saírem da sua boca, porque o diabo e os demônios dele, os capeta, eles estão ouvindo. E se você falar, eles vão arrumar artimanhas, armadilhas, para que essas palavras não aconteçam. Espera lá. Quem é que habita em você? Quem é que habita em mim? A palavra de Deus diz: maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Então nós não devemos ter medo de nenhuma artimanha, de nenhuma armadilha. A nossa confiança está no Senhor dos exércitos. E os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas ele é firme para sempre. Então, nenhum problema existe para abater você, mas abate. E quando ele te abate, você precisa perceber, você está perto de quem ou do quê. Se você entra em desespero, dizendo: Deus não vai fazer isso, você acaba fazendo o que Deus poderia fazer, mas do seu jeito. E o resultado será drástico. Você pode fazer muitas coisas acontecerem na sua vida do seu jeito. Você pode até se tornar rico, ou uma pessoa próspera. Você pode se tornar uma pessoa influente. Você pode se tornar uma pessoa importante em algum meio, pela sua própria força, pelo seu próprio aprendizado. Mas eu acredito que a pior coisa do mundo é uma pessoa chegar a um determinado nível sem a bênção de Deus. Porque esta pessoa, do mesmo jeito que ela sobe, ela cai. Não demora muito, ela se destrói. Nós vemos quantas pessoas chegaram ao topo e quando perceberam que estavam distanciadas de Deus, ausentes de Deus, não tiveram como manobrar nas situações. Não tiveram capacidade para se movimentar. Não sabiam para onde ir. Se entregaram a uma série de prazeres, a uma série de ideias, pessoas. Elas foram fulminadas no seu interior. Foram destruídas. Algumas, por orgulho, não quiseram voltar, recuar. Levantaram a cabeça e continuam sofrendo até hoje. E sabem que estão sofrendo. Mas por orgulho não querem declarar. Choram nos cantos. Choram lá no seu quarto. Ficam desesperadas. Estão sem ânimo. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 diz o quê? Meus irmãos, sintam felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Nenhum problema existe para abater você. Todo problema existe para você passar por cima dele. E como você passa por cima dele? Somente pela fé. Uma fé que vence. A fé que supera provações. E essa fé te leva a se aproximar de Deus. Estou batendo muito nessa tecla, porque o princípio maior é este. Você tem que estar próximo de alguém, e esse alguém é Deus. Briguei com meu namorado, dizia a menina. Não aguento mais minha vida, ele sumiu. Miserável, eu mato aquele rapaz. Não vou comer, não vou dormir, não vou beber, eu não quero, não vou tomar banho. Aí que ninguém vai te querer mesmo. Se um homem que não toma banho é ruim, imagine uma mulher. Tenha ânimo. Mas eu não tenho força. É claro que não tem, porque você está ausente. Você tem apenas ideias. Você tem apenas filosofia, mas você não tem ninguém. Eu tenho muitos amigos. Eu não estou falando de pessoas, porque pessoas são tão falíveis quanto você. São tão limitadas quanto você. São tão frágeis, emocional, mental, intelectual, espiritual, materialmente falando, quanto você. Eu preciso de alguém que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que seja estável, que seja firme. Quando você se aproxima de Deus, você tem força para então perseverar. É diferente. Eu vejo algumas pessoas aqui que têm muito pouco, mas como são perseverantes. São verdadeiras lições e exemplos de vida. Quando eu converso com algumas, eu fico impressionado. Como essas irmãs e irmãos que sofreram tanto, continuam enfrentando a vida com, vou usar um termo antigo, com galhardia. Com celebração. Parece até que eles debocham de todo o mal que está do lado. Eles sabem que na ajuda de Deus eles vão seguir em frente. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. É nele que nós somos fortalecidos e superamos a nós mesmos e a tudo que está à nossa frente. Quando uma pessoa está próxima de Deus, o primeiro sintoma dela, lógico, diante de um problema, abate, vem a tristeza, mas logo esta pessoa demonstra alegria. É um erro, quando você está triste, submergir na sua tristeza. Quando você estiver triste, procure pessoas para alegrar. Sorria para as pessoas. Mas como? Isso é piada. Não, não é piada. Esta é a força que Deus nos dá. Se você está próximo de Deus, você é capaz. Mas se você não está próximo de Deus, você quer desistir. Você quer fugir. Quer ver? Os demônios acreditam em Deus. E em vez de celebrar Deus, eles tremem de medo. Uma vez Jesus estava entrando numa aldeia e uma pessoa estava possuída de demônios. E então eles correram diante de Jesus e disseram assim: mas por quê? Você está chegando agora, antes da hora, para nos punir. Não é o tempo. Deixa a gente fazer o que nós estamos fazendo. Jesus diz: olha, vamos resumir, né? Cai fora daí. Vai embora para lá, some daí, sai dele, vai embora. Os demônios sabem que vão ser punidos por Deus, eles existem, porque há certas pessoas que agem em determinados momentos que só pelo poder desses demônios, e às vezes nós vemos certas portas que se fecham à nossa frente que são verdadeiras ações de demônios. Porque o ser humano não consegue fazer isso. Mas graças a Deus que nos dá uma fé que vence. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Eles têm medo. Você não. Eu não. No primeiro instante, se eu sofro, eu choro, eu fico triste, mas quando eu me aproximo de Deus, então eu vou encontrar nele alimento para poder enfrentar e lutar. E espero que seja assim a partir de agora com você. Como você conhece o sabor de um chá? Se eu falar aqui, você sabe qual é o sabor de um chá de erva cidreira? Quantos sentem o sabor agora sim? Sabem de cor o sabor, o cheirinho da erva cidreira? Então, baixa a mão. Quem não lembra o cheirinho e o sabor? Vamos ser honestos. Por favor, é importante. Levante a mão. Vocês são todos os cristãos nervosos. Camomila, por exemplo. Bom demais. Não é? Um chazinho de camomila. Não é? Talvez você não conheça o chazinho de camomila. É bom, né? Para a barriga. É? Você às vezes faz um chazinho de camomila, põe na geladeira assim, tá? Deixa esfriar, pega um algodãozinho, põe nos olhos, deixa quietinho lá. Você vai ver que gostoso que é a camomila nos olhos. Alivia aquela... Você que fica no computador o dia inteiro. Vai por mim. No outro dia você está cego mesmo. Não, brincadeira. Você põe camomila assim, deixa descansando. Você vai ver que coisa gostosa que é a camomila. Erva doce. Erva doce é muito bom também. Tem gente que gosta de café com leite. Procura um dia experimentar. Tomar leite com chá de erva doce. Você vai ver que gosto. Não é, dona Irma? Já tomou? Não é isso? Por isso a senhora ficou sem língua, não foi? Tá. Mas veja só. Um chá de erva doce com leite, isso é coisa dos antigos. Celino, verdade ou não é? Então, você vê como que é o negócio. Né? Então, você toma um chazinho de erva doce com leite, é muito bom. Carqueja. Enfim, Mas como é que você sabe o sabor de um chá? Só quando você joga esse matinho ou a erva na água quente. Não tem jeito. Você só vai saber o gosto e o que funciona de fato, as propriedades de fato, naquele mato, quando ele cai na água quente. O que as adversidades revelam sobre você? Suas propriedades. O que nós somos nas lutas? Vencedores? Desanimados? Murmuradores? Ou fracassados? Tem gente diante de uma luta que já desmonta. Já diz assim: ninguém me ama, meu. Ninguém vem na minha casa. Ninguém me ajuda. Essa igreja tranqueira que não cuida de mim. Ele sempre culpa os outros. A pessoa perdedora, ela sempre acha que é perdedora por causa dos outros e não por si. Ela está tão ausente de Deus que ela não é capaz de ouvir o Espírito Santo falando dentro dela. Se aproxima. Já cansaram, não? Então, queridos, quando você joga um matinho lá na água quente, você descobre o seu cheiro, o seu sabor e as suas propriedades. Quando você cai no fervilhar da vida, quando você cai na quentura, você descobre qual é o teu sabor, suas propriedades, quem de fato você é. Deus não poderia falar para você: escuta, você é meio desanimado, você não acredita. Você acha que alguém vai ficar... Se eu chegar para você e falar assim: mas você é meio desanimado, você vai virar para mim e falar assim: o que é? Quem é você para falar assim comigo? Me desanimado é uma obra, rapaz. Vai cuidar da tua vida, não é da tua avó, da tia. Você não aceita. Se você não descobrir certas coisas pelos meios divinos, você sempre será uma pessoa para baixo. Enfim, Deus usa certos problemas a fim de corrigir sua vida. Uma vez que você aprende quem você é, você precisa ser corrigido. E o Salmo 119 que nós lemos, 71, 72, diz o quê? Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Quando esse camarada aprendeu por meio da disciplina, porque o termo castigo na Bíblia não significa que Deus fica com um pau atrás, porque muitas igrejas, muitos pastores falam assim: Deus vai castigar, hein? Quem não der a sua ofertinha hoje, você vai ver que Deus vai castigar, hein? Ninguém é obrigado a dar dinheiro numa igreja. Nem Deus obriga. Nem dízimo. Isso é tudo conversa de homem. Isso não é obrigação, não. Isso é questão de consciência. Uma pessoa, quando se compromete, então, com as profundezas da fé, ela tem uma consciência tão grande que ela não deixa de fazer estas coisas. Por isso que Jesus disse: vocês sejam homens aceitos por Deus, vivam de uma forma que Deus aprove a conduta de vocês, mas não deixe de dar suas ofertas. O que Deus está sempre tentando mostrar é que você é mais importante. Porque de repente o que você dá pode comotar pode parecer como barganha. Tem muita gente que dá uma oferta e diz assim, mas Deus não fez nada na minha vida. Você é bobo. Eu já disse para vocês aqui, eu já estava conversando há pouco. Você vai numa igreja, a pessoa vem com a maquininha assim, ó, da Cielo, na sua frente. Todos vocês aí têm cartão de banco, a maioria. E você não vai enfiar um cartãozinho lá para dar um real? Isso é absurdo. Então, castigo na Bíblia não é essa coisa. O pai olha para o filho e fala assim, você desobedeceu o pai, Deus vai castigar. Não seria melhor o pai falar assim, filho, vem cá, por que você agiu de maneira contrária ao que eu estava falando? O que eu lhe pareci? É só castigo. Nós estamos rodeados de gente que a finalidade deles é nos pulverizar. Eu, por exemplo, muitos gostariam de me ver pulverizado, desengordurado. Talvez é que nem aquele enterro da sogra. Você lembra disso? Lá na Vila Alpina? O camarada, a sogra dele morreu e ele bebeu demais, de felicidade. Chegou lá, o homem diz assim, ó, tá aqui, dá a última olhada, acabou, tal, que vai entrar ali, acender o forno, tinha aquele negócio, a portinha que vem, o negócio entra lá pra dentro. Daqui a pouco voltou, só o pó. A turma olhou pra caixinha e aplaudiu. O bêbado levantou e falou assim, ó, vamos aplaudir o churrasqueiro também. Esse camarada foi uma alegria, né? Esse cara resolveu o meu problema. Então, você vê o negócio. Vamos lá. Você se lembra de alguns bons conselhos dados por seus pais que você deixou de observar? Você se lembra? Não ande com esse rapaz, não namore com esse moço, não namore com essa moça, não olha. Dificilmente erra. Aí, você foi, casou com o teu pai. Repare muitas vezes que você reclama do seu marido, mas ele é igualzinho ao seu pai. Salvo algumas exceções. Mas começa a reparar. Você reclama da sua mulher, mas, salvo algumas exceções, ela é a sua mãe. Você namorou a sua mãe. Você namorou o seu pai. De repente o pai fala assim, não ande com esses fulanos, com essas pessoas. Não, eu sei me guiar, eu sei como fazer, deixa comigo. Daqui a pouco, está em cana. Andou com más companhias. Se meteu com quem não devia. Não observou. Está pagando. Às vezes, nós ouvimos, né, Denise? Pessoas nos ligarem. Pastor, ora para o meu filho. Está na prisão. O que a gente faz? Eles não ouviram. Não deram atenção. Não estudaram. Tem alguns rapazes que compraram seu automóvel, agora ele acha que é o rei da cocada, por causa de um carro. Engraçado, né? Um carro, como muda a cabeça de um imbecil. Como muda a cabeça de um tolo. Olha, comprei um Corcelzão 2, tia. Banco. Dois bancos na frente, né, seu Mora? Tem aquele banco inteiro, isso ainda, né? Lembra? Olha aqui, ó. Painel de ferro, tchê. Bateu a cabeça aqui, morre. Então, um carro muda a cabeça do fulano. Muda tanto a cabeça do fulano que ele prefere fazer imoralidades até dentro do carro. Que ele quer que o carro testemunhe o quanto ele é burro, o quanto ele é imbecil. Ele não está construindo nada. Você fala para alguns jovens, vocês vão namorar, leiam, estudem sobre o casamento, se preparem. Não, o negócio é beijar, é amassar. Às vezes o namoro sai tão incrível que a moça chega em casa assim: oi pai, oi mãe. Está quebrada. E o cara vai para casa assim. Depende da posição que ficaram. Mas eu digo o seguinte: não, o mundo é assim mesmo. Então, você vê, aí quando chega lá dentro do casamento, né, não sabe resolver nada. Aí estão perto de quem? Acabou o problema. Isto é, o problema acabou com eles. Bom, tem alguém gritando, eu preciso parar. A criança gritou lá: para, pelo amor de Deus, vocês escutaram? Então, veja só. Pelo motivo de não observá-los, o que você teve que aprender, às vezes até pela dor? Repare quantas mudanças na vida você provocou em si mesmo ou sofreu porque você não aprendeu com o erro dos outros. Você teve que aprender por si mesmo. A mãe dizia assim: filho, não põe a mão no fogo, hein? No fogão, está quente. O que era quente para a gente? O que é quente? Não sei. E olha lá, burraldo, né? Tá vendo, moleque? Ainda ela vinha com aquela chinela vaiando e tomava. Tem mãe que bate com chinela vaiando, parece que tá matando o filho. O filho, ai, ai. Aí depois ele sai, ó, não deu nada. Então, veja só, não existe disciplina, só espancamento. Então veja bem, não mexe na coisa quente. Aí quando você tem uma bolha, você sabe agora o que é quente. Você nunca mais vai pôr a mão lá. Eu cansava de avisar, tinha um pasto lá que tinha uma vaca, que ela corria atrás de qualquer um que entrasse lá. E os primos de São Paulo entravam lá: deixa comigo. Então vai. Era um tal de correr um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Eu vi quanta camisa bacana ficar no arame farpado. Eu vi um que um dia ficou em cima, meu primo Osvaldo, ele ficou em cima de uma mangueira e nós deixamos lá morrendo de rir. Até o fim da tarde, deixamos ele lá. Porque o touro ficava embaixo assim, ó. Engasgado de ódio com ele ali. Eu pego esse cara hoje. De vez em quando o boi comia uma manga, tal, mastigava, jogava o caroço, sei lá, e ficava olhando para ele. É esse que eu quero. Essa manga de duas pernas, dois braços. Então, as pessoas não ouvem. Meu irmão, alguns só darão valor a certas coisas quando as perderem. Como, por exemplo, saúde, dinheiro, dignidade, relacionamentos, paz. Se você perdeu seu pai, sua mãe, lembre-se de quantas vezes Você já declarou: ah, se eu pudesse ter feito isso pela minha mãe, pelo meu pai. Você sente uma dor até hoje, dentro da alma. Ah, se eu tivesse escutado o conselho do meu pai, da minha mãe. Ah, se eu tivesse feito conforme os meus professores me ensinaram, os meus educadores me ensinaram. Por que eu fui tão rebelde? Vai aprender pela dor. Se é que vai. Porque tem alguns que entraram tremendamente num buraco que não conseguem mais sair de lá. Deus usa certos problemas para lhe dar proteção e bênçãos sem medida. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse aos seus irmãos: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Vocês conhecem a história de José? Como ele foi vendido como escravo. Ele nunca entendeu a sua história. Chegou no Egito, foi acusado de adular a mulher de uma pessoa importante lá. Foi jogado na cadeia. Bom, o que está acontecendo comigo? De repente, lá no Egito, ele recebe visões e sonhos. Ele tem as respostas para as crises do faraó. E ele vai lá e dá as respostas. E então o Egito, por causa de sua vida, se enriquece. Quando as outras nações ao redor, as outras tribos e povos, se empobrecem. E quem é que se aproxima para buscar comida? Os irmãos que os venderam, que o vendeu. Ele segura um irmão mais novo, se não me falha a memória, Benjamim. E diz: vai buscar o pai de vocês. Quando os irmãos mais velhos chegam diante do pai e começam a declarar: pai, nós fomos até o Egito, mas sabe o que a pessoa importante, o governador de lá, fez? Segurou o seu filho mais novo. O pai de novo teve uma dor no coração. E disse: primeiro eu perdi meu filho José, que foi comido pelos bichos no campo. Mas mentira, ele tinha sido vendido a uma caravana que mais tarde o vendeu no Egito. E agora ele chora pela morte do seu filho mais novo, Benjamim. Mas o que se há de fazer? Ele se recupera da sua dor porque está perto de Deus. E diz: se esse é o caminho para salvar o nosso povo, vamos ao Egito. Quando chega lá, ele se depara com aquele homem. E José disse: pai, eu sou José, teu filho. Vocês fiquem sabendo que eu sou irmão de vocês. Eu não entendi a maldade de vocês. Mas Deus foi tão bom comigo, porque eu sempre estive perto dele, que ele mudou a maldade que vocês fizeram, o mal que vocês fizeram, em bem para a minha vida. Então, baseando nesse pensamento, você crê que Deus pode fazer pela sua vida o mesmo que fez por José, de acordo com o verso bíblico que lemos? Certas coisas que são ruins, Deus pode transformar em coisas boas? Coisas que são desastres, verdadeiros acidentes, verdadeiro caos, Deus pode transformar em uma dimensão maravilhosa, onde você pode caminhar, se surpreender e vencer. Então, não perca sua fé em Deus. Quando seus sonhos parecerem ser tolhidos, você não está acabado. Porque Deus usa certos problemas para melhorar o seu caráter. José podia ser um homem cheio de ódio, por causa da maldade que sofreu. Mas o que diz Provérbios 20, 30? Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Então, queridos, o que o Senhor mais prioriza em sua vida? Seu conforto ou seu caráter? Por que Deus prioriza o seu caráter, já que você pensa assim? Se você sabe que Deus prioriza o seu caráter, por que quando você perde um pouquinho do seu conforto, você quer morrer? Por que então Deus prioriza o seu caráter? Primeiro, o seu caráter e o seu relacionamento com Deus são as duas coisas que você levará para a eternidade. Você não levará o seu dinheiro, sua roupa, sua casa, seu carro, suas propriedades, suas posses. Você vai levar para a eternidade o quê? O seu caráter, o seu relacionamento com Deus. Segundo, Deus não está disposto que você seja uma pessoa mimada, mas lutadora, honesta, digna e vencedora, por ser fiel à direção de Deus e às suas promessas. Quando você mima demais um filho, ele não está disposto a pensar, porque ele acredita que por meio de suas birras, ele consegue tudo o que pode conseguir através de você. Batendo a cabeça na parede, rolando pelo chão, gritando pela casa, fingindo choro, rastejando, dizendo que está sofrendo doente. Deus não está mimando. Ele conhece a gente por dentro. O que Deus está pedindo de nós é o seguinte: eu posso fazer muito mais do que você pensa, mas eu quero dar a capacidade a você para lutar, para vencer. Muitos cristãos acham, porque eu sei que às vezes acontece isso, alguns milagres acontecem, as bênçãos caem facilmente no nosso colo, mas não é sempre assim. Você tem que ser preparado, capacitado, você tem que lutar. Você não pode baixar a guarda, você não pode baixar a cabeça. Você está pensando o quê? Você acha que Deus vai ficar dando para todos os seus filhos as melhores coisas do mundo, retirando dos outros, simplesmente por retirar? Alguns evangélicos dizem que nós não vivemos por merecimento. Essa é uma ideia um tanto estranha, porque Deus não te salva por méritos, mas você é abençoado pelos seus méritos. Você age pela fé, você age, você produz alguma coisa pela fé. E quando você produz alguma coisa, você tem méritos. Mas isso não lhe dá o direito de cobrar. Isso lhe dá o direito de receber o que Deus tem para lhe dar. E o que Deus nos dá é muito bom. Vem com medida recalcada, sacudida e transbordante. Meu querido, quando você resolve os seus problemas corretamente, sempre sairá o quê? Mais forte e mais preparado da situação que o envolveu. Sempre que você passa por uma luta e supera corretamente, sem princípios outros estranhos, então você sai dali mais forte, mais preparado. Você se lembra de situações em que Deus esteve ao seu lado. Você se lembra de como Deus estendeu a mão para você e te capacitou e te fortaleceu para superar determinadas situações. Claro que se lembra. Por isso você diz, como disse o homem de Deus: nós chegamos até aqui, estamos até aqui, chegamos aqui, porque Deus nos ajudou. Saiba que Deus está no controle da sua vida, mesmo quando você não reconhece ou conhece. Cooperar com Deus, então, é muito mais vantajoso e mais fácil. Então, honre a Deus com a sua vida. Tenha esperança nele. Seja perseverante. Não desista, seja paciente nas horas mais amargas da sua vida. Deus está lá.
Ele sempre está lá. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, Paulo diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? Paciência. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação cria o quê? A esperança. Não adianta nada você sair correndo feito louco. Não adianta nada você sair armando esquemas. Não adianta nada você querer resolver do seu jeito. Tenha paciência. E quando a Bíblia fala de ter paciência, não está falando de tempo, está falando de atitude. Tudo pode se resolver em um ou dois minutos com a atitude correta, quando você é capaz de ouvir Deus. Você ouve a Deus e esta paciência traz o quê? A aprovação dEle. A coisa melhor que existe é uma pessoa sendo aprovada por Deus, cheia do Espírito Santo, porque ela tem esperança. O mundo pode estar desabando ao seu redor, mas ela sabe que continuará andando. É como diz a Bíblia: 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você falou em desistir, em desanimar, vale a pena desistir nesse momento? Quem mais perderá com a sua desistência ao deixar de lutar? Quando você desiste, não é só você que perde, mas outras pessoas perdem também. Se eu desistir de lutar, se eu abandonar minha vocação, eu sei que muitas pessoas não encontrarão alguma coisa que Deus colocou dentro de mim. Se você desistir da sua fé, algumas pessoas desistirão de buscar a fé que você possuía. Se você se entregar para qualquer sujeira, muitas pessoas vão se entregar à mesma sujeira à qual você se entrega. Se você toma decisões erradas, porque decidiu, desanimei, eu quero a minha vida, eu não quero mais esperar em Deus, muitas pessoas vão andar como você pretende andar. Você está vinculado a pessoas, você está vinculado ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, e estes a vocês. Ninguém é uma ilha. Ninguém é sozinho. Ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho. Quando alguém é derrubado, outros caem com ele. Mas quando alguém se levanta, outros se levantam com ele. Graças a Deus, nós servimos a alguém que nunca desistiu. Que no maior momento de crise, no maior problema de sua alma, ajoelhado em meio às árvores, em meio às oliveiras, tendo seus alunos dormindo, ele sozinho dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele foi para a cruz e dizia: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, está tudo consumado. Tudo que podiam fazer comigo, fizeram. Tudo que podiam fazer, me bateram, me xingaram, cuspiram em mim, me deram bofetadas, me humilharam com uma capa insinuante, com uma coroa de espinhos. Não importa, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Naquele momento o céu se fechou. Uma escuridão que é óbvia invadiu a terra. O mundo ficou mergulhado na maior escuridão em pleno meio-dia. O Filho de Deus ali tombou a cabeça, expirando pela última vez na sua carne. Quando ele morreu, naquela escuridão, momento escuro, terrível de trevas, luzes começaram a piscar. Porque a Bíblia diz que túmulos começaram a se abrir e pessoas que estavam mortas por crerem em Deus começaram a ressuscitar e aparecer nas suas casas. As pessoas tiveram um sinal de Deus de que algo estranho estava acontecendo em relação àquele que estava morrendo na cruz. E mesmo assim a maioria fechou os olhos, fechou, tapou os ouvidos. Deus está mandando sinais para você. Deus está mostrando para você que é tempo de você buscar Deus. Que é tempo de você buscar Ele. Você olha ao redor, olha para a sua vida. E você vai perceber o quanto você precisa dele, o quanto você precisa se arrumar. O quanto você precisa deixar o seu egoísmo de lado. Você está mais machucando do que construindo. Você não está edificando. Graças a Deus que eu sirvo a um Senhor que não se permitiu desistir, que foi até o fim confiando em Deus. Morreu sim, mas ressuscitou. E eu só estou aqui falando estas coisas por convicção plena e uma fé exagerada, porque Ele está vivo dentro de mim, e se eu não falar dEle, eu morro. Eu não aguento. Se eu não falar dEle, eu morro. Se você desistir, você pode deixar de experimentar o melhor de Deus para a sua vida, meu irmão. Pela desobediência, a sua felicidade não está em fugir das adversidades, mas em vencê-las com a ajuda e a bondade de Deus na graça que Cristo lhe dá. Por isso, o salmista disse no Salmo 37, versículos 3 ao 5, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim, more com o quê? Com segurança na terra que Ele te dá. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele o ajudará. Pare de fazer picadas, atalhos para a sua felicidade. Pare de buscar seus próprios caminhos. Pare. Põe o seu narizinho para baixo. Muda sua cabecinha. Pare de ser tão altivo. Se humilhe. Confie no Senhor. Você quer ser feliz? Não é destruindo outras pessoas. Você quer ser uma pessoa alegre? Não entristeça outras pessoas. Você quer prosperar? Não empobreça outras pessoas. Você quer ser uma pessoa gigante? Não pise nas outras pessoas. Confie em Deus. Faça o que é certo. Porque ai de você se fizer o que é errado. Ai de você. Ai de mim. Porque eu vou ter que aprender. E nem sempre gosto da disciplina que Deus me dá. Porque Deus não nos dá uns tapinhas com chinela havaiana. Deus tira coisas da gente. Deus tira o nosso prazer. Você fica perdido. Você fica assombrado. Se você está tomando uma decisão e aquilo que Deus fala com você, inclusive hoje à noite, te deixa meio balançado, então é melhor você se acalmar e ficar quietinho onde você está. Porque Deus mostra sinais de que você está pondo as mãos pelos pés, de que você está colocando os carros ou o carro na frente dos bois. Deus dá sinais de que na sua vida as coisas não estão indo bem, Deus dá sinais de que você realmente não é feliz. E se você não é feliz onde está, você nunca poderá ser feliz aonde deseja estar. Porque se você não for fiel no pouco, você nunca será fiel no muito. Meu irmão, por que tantos problemas? Onde está Deus? Está aí. Está aí onde está Deus. Ele quer fazer por você mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Mas ponha um pé no freio. Segura, meu irmão. Puxa a rédea. Tenha juízo. Lembra dos conselhos da avó, do pai e da mãe. Um dia você vai dar conselhos. Seus conselhos poderão estar baseados sobre os erros que você cometeu. Serão conselhos bons, mas você se lembrará e dirá: tomara que esta pessoa para quem eu estou falando não faça as mesmas coisas, para que ele não perca tudo o que eu perdi. Você chegará lá com as cicatrizes da mão e dirá: não ponha a mão no fogo, porque dói. Se hoje Deus fala com você, não endureça. Essa parte da coluna aqui que a gente chama de cerviz. Não empina o nariz. Não seja altivo. Seja humilde. Abraça o Senhor. Deixa Ele te dar uma nova chance. E no meio de tanta loucura, no meio de tanto desejo egoísta, deixa Deus fazer o que é melhor para a sua vida. Dá uma chance. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. E ele ajudará você a alcançar o que é felicidade, o que é bênção, o que é prosperidade para você. Ele conhece os caminhos para derrotar todos os inimigos. Ele conhece o caminho. Mas se ajuste, tenha um bom caráter, seja uma pessoa ajuizada, respeite os seus pais, ame os seus filhos, ame a sua esposa, seu marido, ame a sua casa, ame a sua igreja, ame a Deus, ame o próximo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não seja esmagado, pulverizado, mas tenha a vida elevada, tenha a vida do alto, tenha a vida completa, tenha a vida eterna. Deus quer ajudar você, mas andando com bagunceiros, andando com criminosos, andando com bandidos, andando com pessoas ruins de péssima estirpe, você não vai conseguir nada na vida. Você quer se juntar com pessoas que não amam a Deus, associar-se intimamente. Quando a Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz, onde é que você está com a cabeça? Ainda você pede que Deus te abençoe. Deus não está nem olhando para isso. Deus está gritando do lado de lá da rua, mas você não ouve, porque as vozes da emoção, o desabrochar dos seus desejos, são mais fortes. E depois, quando você sofrer e rastejar, não põe a culpa em Deus. Não venha dizer: oh, Deus não existe. Igreja é uma tranqueira. É nada. Você é desobediente. Você é rebelde. O que nós temos que fazer agora é dizer: Pai, cura o meu coração. Cura a minha alma. Me faça desistir, Senhor, do caminho errado. Me faça desistir do erro.
porque eu estou prejudicando vidas, eu estou prejudicando famílias, eu estou prejudicando crianças, eu estou prejudicando a minha vida, eu estou prejudicando o teu reino, porque as pessoas, quando olharem a minha atitude, não vão acreditar em ti, não vão acreditar que o Senhor é capaz de falar com alguém, porque eu não ouvi. Eu tive tudo para ouvir. Eu tive tudo. Eu tive todos os conselhos do mundo e dos céus. E não ouvi. Fui rebelde. Eu só ficava na minha casa tranquilo. Não lutei contra mim mesmo. Sou perdedor, fracassado. Eu mereço o inferno. Pode ser que esta pessoa tem ainda uma chance, mas é pouco provável. E Jesus, ele falou que é melhor pôr uma pedra no pescoço e se atirar no mar, porque não tem chance não. Se você fecha as portas do reino por causa da sua atitude, pode ter certeza. Que promessas são essas de Deus? Como a gente se ilude? Que promessas são essas? Promessas baseadas em destruição, promessas baseadas na imoralidade, promessas baseadas no relacionamento íntimo com as trevas. Que promessas? As promessas de Deus são claras, nos tornam felizes antes que elas se realizem. Você pode estar desempregado, mas você diz: Deus, como eu confio em ti, eu me alegrarei, porque o Senhor me salvará. Porque eu vou me alegrar, porque existe salvação. Só pode ter alegria porque Deus nos salva do ridículo, da imoralidade, da sujeira, da imundícia, da escravidão, da penúria, da pobreza, da miséria, da mesquinhez, da estupidez, da tolice. Quer mais? E eu que no início agradeci o carinho de vocês e continuo agradecendo por vocês me ouvirem tanto tempo hoje. Mas eu sinto que o Espírito de Deus, como diz o hino, está retumbando dentro de mim. Está que nem um fogo, dizendo: para com isso, vem para cá, desiste das suas ideias, dos seus planos loucos, caia nos meus braços e vamos navegar no poder, na unção. E essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Receberam a palavra de Deus? Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Faça o que você quiser com a sua vida. Realmente você é dono do seu nariz, ou dona do seu nariz. Mas eu vou chorar muito por você. Mas as minhas lágrimas serão menos doloridas do que aquelas que você vai chorar por si mesmo. Escuta o que eu estou te dizendo. Se o que eu estou te dizendo cai no teu coração, receba e muda o seu caminho. Porque Deus te ama tanto. Eu peço que Deus abra seus olhos. Senhor, abra os olhos daquele Senhor que precisam enxergar o que deve ser visto. Abra os olhos, Senhor, para que a vida não venha consumir suas almas. Essa vida louca, maluca que nós estamos vendo, Essa vida que só mata, que só destrói, que só engana, que só nos afunda, se dermos chances, Senhor, abre nossos corações, abre nossas almas para Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais firmes. Porque alguns irmãos já se acomodaram. Eles torcem mais pelo seu time do que por si próprios. Senhor, faça-nos torcer por nós. Faça-nos esperar, Senhor, na grandeza da Tua manifestação. Deus, que nós não busquemos coisas erradas, que nós busquemos a Tua direção, porque somos abençoados assim. Porque os segredos do Senhor é para aqueles que respeitam a Ti. Nos ensine, Pai, a respeitar o Senhor. Nos ensine, Senhor, a amar a Ti. Nos ensine, ó Deus, a viver perto de Ti. Nos ensine, Senhor, a amar nossas vidas, amando o nosso próximo, dando a ele um exemplo, dando a ele o melhor, para que ele acredite que o Senhor está nos dando o melhor. Porque se demos o pior, eles nunca acreditarão que temos o melhor. Senhor, é uma equação tão simples que às vezes o meu egoísmo não me deixa ver. Se eu não for quebrado por Ti, Senhor, se não acontecer uma renovação dentro de mim, se não acontecer um avivamento dentro de mim, eu estou perdido. Atua na minha vida, atua na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu quero vê-los sendo felizes. Eu quero vê-los, Pai, celebrando a vida, celebrando a dignidade, celebrando cada momento com um esplendor, com uma alegria contagiante. Porque venceram, porque superaram a si próprios e superaram tudo que estava no caminho. Faça com que os nossos jovens que estão aqui, que vão se casar, que se preparem, que estão namorando, que se preparem, que estudem, que aprendam, para que possam dar bons exemplos. Senhor, que as meninas não se entreguem aos rapazes. Senhor, em nome de Jesus, faça com que cada professor desta igreja, Senhor, realmente se prepare no Espírito. Faça com que os músicos desta igreja, dessa família, sejam realmente convertidos e sirvam somente a Ti e não ao mundo, não a Satanás e seus demônios, porque nós não podemos dar luz e ao mesmo tempo trevas. Senhor, faça com que aqueles que cantem abram seus corações para o Senhor primeiramente e contagiem aqueles que estão diante deles. Que eu, quando pregar, Senhor, não importa se eu aprendi com alguém, se eu recebi do Senhor, de qualquer forma recebo mesmo. Mas aquilo que o Senhor der para compartilhar, que eu compartilhe com o coração. Que eu compartilhe, Senhor, não acreditando em mim, mas acreditando no Senhor. É o Senhor que fará com que haja resultados. Quem quiser permanecer aqui, vai permanecer porque Deus quer. Deus, mas faça com que a pessoa enxergue que o amor ao Senhor deve ser muito maior do que o amor a uma namorada, a um namorado. Porque se a pessoa não quiser andar com o Senhor, Senhor, faça com que esta pessoa não ande mais com esta pessoa, Pai. Em relações íntimas, não. Que o diabo não te engane. Em nome de Jesus, que ele não te engane. Mas aqueles que são casados, que o Senhor dê paciência, Pai. Dê paciência. para com aqueles que não amam ao Senhor, porque o marido é santificado pela mulher cristã, ou a mulher é santificada pelo marido cristão. Senhor, que eles fiquem firmes, que eles se mantenham no caminho, que eles possam andar na Tua presença. Pai bendito, que esta noite seja uma noite de salvação, seja uma noite onde as pessoas se rendam a Ti. Ó Senhor, em nome de Jesus, o diabo anda roubando, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os Teus filhos. Muitas pessoas aqui estão enfrentando problemas, Pai, nos seus negócios. E eu sei por quê. Porque Satanás quer que eles acreditem que nada dá certo. Mas em nome de Jesus, o que Satanás quer prejudicar, não somente a vida deles, mas a família deles, e também a Tua obra. Senhor, o diabo não vai empobrecer nem a família deles e nem a Tua obra. Porque hoje, Pai, eu peço que Tu entres nesse negócio. Eu peço que o Senhor invada este negócio. E que o Senhor abençoe, Senhor, os negócios dos meus irmãos, dos Teus filhos. Ó Senhor, abre as portas agora. Em nome de Jesus, Pai, põe para fora toda aquela legião de demônios que lá estão. Em nome de Jesus, caia por terra toda obra do inferno. Em nome de Jesus, que quem não vende, passe a vender. Quem está amarrado, seja desamarrado. Quem está com a porta fechada, que a porta se abra. Em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo enfermidades, doenças, sejam elas produzidas pela alma, ou sejam doenças clinicamente falando, em nome de Jesus, eu repreendo todas elas pela autoridade, não minha, mas no nome de Jesus. Obedeçam, enfermidades obedeçam, em nome de Jesus, eu mando embora toda inflamação, todo câncer, todo tumor, enxaqueca, problemas na articulação, em nome de Jesus, eu expulso agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe o marido e a mulher, abençoe os filhos e os pais. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cuidar destas vidas. Fortalece a casa dos meus irmãos. Faça com que eles sejam sólidos na fé, porque assim, Senhor, seus filhos andarão na Tua presença. E se alguns deles se afastarem de Ti, terão elementos no futuro para retornarem aos Teus caminhos. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, estraga os planos do inimigo, Senhor. Estraga, estraga, confunde, Senhor, confunde, Pai. Aquele que está buscando sua felicidade própria, que ele perca, que ele perca, que ele abra os olhos para imaginar, para ver de antemão o sofrimento, a tragédia, a penúria, a humilhação em que se meterá. Ninguém zomba de Ti, ó Pai, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então dá-nos, Senhor, um espírito responsável. Dá-nos condições de amar o Senhor e servir a Ti sem medo. Satanás quer que nós preguemos água com açúcar. Aqui não. Em nome de Jesus. Aqui não. Em nome de Jesus. Eu creio no Teu poder.
eu creio que tu fazes mais do que imaginamos. Mas o Senhor espera de nós uma conduta fiel. E nós esperamos do Senhor, o Deus mais lindo, mais maravilhoso e campeão que existe. Tu és o único e verdadeiro Deus. Assim a nossa crença declara, em nome de Jesus. Amém! Amém!
Abençoe as pessoas que estão nos hospitais, nos seus leitos de enfermidade. Nós apresentamos os pedidos de oração, Pai. Que o Senhor os visite e os cure, restabeleça a saúde. Abençoe os aniversariantes, abençoe os visitantes. E também aqueles que irão ofertar, aqueles que vão contribuir com o Teu reino, com consciência, em alegria, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor visita cada um e vivifica nossas vidas. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, a vida de cada um. Que eles sejam sábios em suas decisões e em seus caminhos. Que aqui não esteja um número de desistentes, mas de perseverantes, de vencedores, de pessoas que vão lutar e vão vencer, porque confiam em Ti e estão perto do Senhor. Pessoas que abandonarão o caminho errado para construírem o certo sobre o que é sólido. Tu és a nossa rocha, Jesus. Pai, que o Senhor cure as mágoas e as lutas de cada um. Dirige, Senhor, os pés destes homens e destas mulheres de Deus. Que eles sigam pelo caminho da fé e da luz do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos do Deus Altíssimo, vão em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apertem as mãos uns dos outros antes de saírem e vão em paz.